Agora sim, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos abrir a Palavra de Deus e nós vamos abrir no Salmo 19. Salmo 19. E antes de lermos o texto, mais uma vez eu lhe convido a orar, porque todas as vezes que nós abrimos a Palavra de Deus, nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo. A Palavra de Deus, ela é espírito e vida, e aquilo que é espírito precisa ser discernido espiritualmente. A Bíblia não é um livro que você pode compreender apenas com a sua mente. A mente participa do processo, mas se o nosso espírito não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus, então a palavra não terá fruto em nossa vida. Porque o objetivo de Deus com a sua palavra não é que nós a conheçamos apenas intelectualmente. O objetivo de Deus com a sua palavra é que essa palavra nos transforme a partir do nosso interior, nos moldando à imagem de Jesus Cristo, e isso só pode ser feito através da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Vamos invocar agora o nome do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Nós invocamos agora, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo. Eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito venha revelar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito venha quebrar as barreiras da mente. A nossa mente é limitada. Senhor, a nossa mente, ela é maravilhosa. Ela é capaz de muitas coisas, porque a nossa mente foi criada pelo Senhor. Mas a nossa mente, ela não é capaz de discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós oramos agora, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito faça esta obra em nós, para que a Tua palavra dê fruto, para que a Tua palavra se transforme em vida, para que sejamos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te damos toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então, abra agora a sua Bíblia, no livro dos Salmos, e vamos ler o Salmo de número 19. Este é um Salmo conhecido, por ser um Salmo de louvor, de engrandecimento do Senhor. Nós conhecemos muito bem o começo desse salmo, que fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, neste momento, nós vemos alguém que está em contemplação. Nós vemos alguém que está em oração, contemplando as obras da mão do Senhor, se deleitando e tendo uma revelação da pessoa de Deus por meio da sua criação. E esse salmo então começa, e ele vai, o salmista, esse é um salmo de Davi, e ele vai então observando a criação de Deus, e ele percebe que toda esta criação, ela existe por causa da palavra de Deus. Ela existe e é sustentada por meio da lei de Deus, dos decretos de Deus. Então nós vemos que na segunda etapa deste salmo, a partir do verso 7, o salmista então começa a exaltar a lei do Senhor, dizendo que a lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mas então, a partir do verso 12, e aí que nós queremos ler essa tarde, esses três últimos versículos, a partir do verso 12, o salmista que está então neste momento de intimidade com Deus, de oração íntima com Deus, de revelação da pessoa de Deus, de entendimento da palavra de Deus, ele agora entra num momento, e este momento é muito importante na nossa vida de oração, e infelizmente muitas vezes é algo que nos falta em nossa caminhada de oração, porque diante da revelação da grandeza de Deus, diante da revelação da palavra de Deus, o salmista então começa a perceber o seu próprio coração. E aí o verso 12, vamos ler agora, leia comigo, e o salmista chega à seguinte conclusão: quem pode entender os próprios erros? expurga-me tu dos que me são ocultos, também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que maravilha! Então, queridos, oração é um tempo também de purificação. Oração é uma ferramenta para a nossa santificação, porque em oração Deus pode então nos revelar áreas do nosso coração. Quando estamos ali meditando na palavra de Deus, Deus pode então nos fazer perceber coisas dentro de nós que de outra maneira nos seria impossível perceber. Então, este é o processo que o salmista está passando, e este é um processo que eu e você precisamos passar na nossa experiência de oração. Nós pensamos muitas vezes em santificação de uma maneira muito negativa, de uma maneira religiosa. Achamos que santificação é um processo apenas de negação, mas na verdade a santificação é um processo de libertação. Santificação é um processo pelo qual Deus pode extrair da nossa vida coisas que apenas nos fazem caminhar de uma maneira mais pesada. Então é neste momento de oração, de exposição às maravilhas de Deus, de exposição à palavra de Deus, de exposição à grandeza de Deus, é neste momento que nós podemos então ter uma oportunidade preciosa de identificar e de tirar de nós coisas que apenas prejudicam a nossa caminhada. E é disso que eu gostaria de falar nessa noite. Gostaria de falar de alguns desses inimigos interiores que às vezes se alojam em nosso coração. Nós estamos vivendo agora um tempo único na história, e nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, e quando nós falamos em inimigo, imediatamente nós somos levados a olhar para fora de nós. Nós somos levados a olhar para o lado de fora e a pensar: olha, tem um inimigo lá do lado de fora. Do lado de fora tem uma crise que está acontecendo, do lado de fora tem aí uma enfermidade que está assolando as pessoas. Mas é muito importante nesse momento nós olharmos para o lado de dentro, porque muitas vezes dentro do nosso coração que se alojam certos pensamentos, certos sentimentos, coisas sutis, que se não estivermos expostos à palavra de Deus, nós não conseguiremos discernir. Existe uma expressão muito interessante no livro de Cantares, no capítulo 2, no verso 15, que fala a esse respeito, e diz assim esse texto: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. É muito interessante esse termo, as raposinhas. Eu moro aqui nas proximidades da igreja, em uma área aqui da nossa cidade que ainda tem muitos terrenos baldios. E uma característica aqui dessa região onde eu moro, que é muito peculiar, é que na minha vizinhança nós temos uma família de vizinhos muito única. Nós temos na nossa vizinhança aqui uma família de raposinhas. E é muito interessante, às vezes voltando para casa à noite, nós podemos ver essas raposinhas caminhando. E é muito interessante porque boa parte dos terrenos baldios que nós temos na vizinhança são terrenos cercados. Mas essas raposas, elas são muito pequenininhas. E elas são capazes de passar pelas frestas dessas cercas. Elas são capazes de passar, às vezes, por pequenas rachaduras nos muros que protegem estes terrenos. E é exatamente essa expressão, por isso é usada essa expressão das raposinhas, porque em nosso coração, muitas vezes, há coisas sutis que se alojam ali e que são coisas destrutivas para nós. Uma dessas coisas o salmista menciona aqui, no próprio Salmo 19, quando ele diz também da soberba: guarda o teu servo para que se não assenhoreie dele. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos discernir a soberba do nosso próprio coração, porque a soberba é um pecado muito sutil. Muitas vezes nós podemos discernir coisas que nós consideramos talvez hediondas, coisas muito óbvias. E aqui é muito interessante que quem está orando isso é um homem que experimentou isso na sua vida. Porque quando nós falamos no pecado de Davi, no que você pensa? Quando falamos, olha, Davi foi um homem que teve um momento que ele pecou na sua vida, o que você pensa de imediato? Então, provavelmente, aí onde você está, você lembrou, olha, Davi cometeu um adultério e um homicídio, ele pecou com Bate-seba, com a esposa de Urias, um dos seus oficiais de confiança. Então, nós fazemos muitas vezes essa associação, e quando olhamos para nós, muitas vezes nós conseguimos perceber as coisas que têm uma dimensão, uma proporção que nós consideramos muito grande, mas existem essas sutilezas. E é interessante que essas sutilezas, essas pequenas coisas, essas raposinhas, que são pequenas aos nossos olhos, podem causar grandes prejuízos em nossa vida. E veja então que Davi, ele teve essa experiência terrível de adultério, mas se você parar para perceber, essa experiência de adultério na vida de Davi, ela trouxe uma consequência muito terrível para o próprio Davi, para a sua família, para a sua casa. Ela trouxe uma consequência sim sobre a nação, mas de uma maneira indireta. A consequência que trouxe sobre a nação é que os filhos de Davi, debaixo de uma ruptura que houve por causa dessa atitude de Davi, eles então refletem essa ruptura na sua forma de governar. E nós vamos ver que após Salomão, Roboão, que foi descendente de Davi, ele foi responsável por uma ruptura no reino. Isso é uma consequência desse pecado de Davi. Pois bem, mas Davi, ele teve uma outra experiência de pecado na sua vida. E nós muitas vezes nos esquecemos dessa experiência. E essa experiência não aconteceu por uma coisa que nós podemos considerar como uma coisa óbvia ou hedionda. Muito pelo contrário. Davi cometeu um pecado num dado momento da sua vida que trouxe uma consequência terrível para a nação. E nós vemos que essa consequência trouxe aí a morte para dezenas de milhares de pessoas na nação, por meio de uma praga que aconteceu. E isso está narrado lá no primeiro livro das Crônicas. Se você olhar lá no livro das Crônicas, no capítulo 21, nós vamos ver um relato desse momento. Davi experimenta, era um homem segundo o coração de Deus, e ele experimenta uma grande prosperidade no seu reino. Davi, então, ele é elevado a uma posição que quase nenhum homem na história, antes dele e depois dele, foi elevado. Davi estendeu o seu domínio, Davi consolidou um reino, e ele fez isso debaixo de uma bênção espiritual, de uma orientação espiritual de Deus. Havia algo sobrenatural também acontecendo, uma manifestação de Deus na história naquele momento. E é justamente no ponto ápice desse desenvolvimento, quando sutilmente a soberba entra no coração de Davi. E é nesse momento de ápice que diz o texto que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, perceba, algo muito sutil. Uma raposinha que entrou no coração deste homem de Deus. Que raposinha é essa? A raposinha da soberba, do orgulho. Eu quero saber como o meu reino é grande. Eu quero saber quão grande é o meu exército. E é por causa dessa atitude que a ira de Deus se levanta contra a nação. Diz o verso 7: esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Sutilezas do coração, queridos. Nossa vida de oração precisa ser um momento, um tempo também de exame do nosso coração, porque podem haver dentro de nós raposinhas, sentimentos como a soberba, sentimentos como, por exemplo, o ciúme, sentimentos, por exemplo, como a inveja. Podemos estar acalentando dentro de nós, por exemplo, ídolos. Na semana passada, no culto de oração, o pastor Marcos falou sobre um texto que tem sido muito importante, estratégico para nós nesse tempo, que é o texto de Oséias, capítulo 2, onde Deus ele fala que irá atrair o seu povo para o deserto e ali lhe falará o coração. E nós sabemos que este é um tempo que Deus está falando ao nosso coração, mas Deus mostra nesse texto também que ele tem um objetivo muito específico. E o verso 16 ele diz: e acontecerá naquele dia, este tempo que Deus vai falar, vai levar o seu povo ao deserto, vai falar ao coração. Acontecerá, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Queridos, um dos objetivos de Deus neste momento é tirar do nosso coração ídolos que acalentamos. Podemos estar dentro de nós acalentando, podemos estar alimentando ídolos. O que são ídolos? São substitutos. Ídolo é tudo aquilo que comanda, ídolo é tudo aquilo que atrai a nossa admiração. Muitas vezes idolatramos pessoas, muitas vezes achamos que o que vai nos fazer ser alguém completo é a admiração das pessoas. Nós estamos vivendo um grande desafio neste momento. Estamos vivendo em uma geração, por exemplo, que acredita que o valor mais importante da vida é ser reconhecido nas redes sociais. Enquanto Deus tem valores muito mais importantes do que esse. Então, por exemplo, se um líder, se um pastor pedir para você para fazer algo que não seja muito popular nas redes sociais, o que será o valor mais importante para você? O valor da obediência, que é um valor extremamente elevado no reino, ou o valor de sair bem na foto. Entenda, queridos, o que isso quer dizer é que podemos estar acalentando ídolos. O ídolo da imagem, o ídolo da aparência, o ídolo do prazer, do hedonismo, ídolos. E muitas vezes, como raposinhas, como pequenas raposas, de uma forma sutil, esses ídolos tentam se alojar em nosso coração e nós precisamos vigiar. Um tempo de oração precisa ser um tempo de vigilância, de exposição. Tempo de oração precisa ser um tempo em que possamos dizer para o Senhor: Senhor, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo. Senhor, me guarda dessas sutilezas do meu próprio coração. Outra coisa muito sutil que acalentamos muitas vezes são os nossos próprios desejos. Nós sabemos que muitas vezes a nossa oração não é atendida porque estamos orando mal. Nós não estamos orando para que a vontade de Deus se cumpra como Jesus nos ensinou a orar. Mas estamos orando para que os nossos desejos se cumpram. E queridos, nós temos dito isso, não tem nada de errado apresentarmos nossos pedidos a Deus. Mas há em nossos dias muitas pessoas que acham que podem manipular o sobrenatural para que a sua vontade seja feita. Isso é feitiçaria. Isso não é cristianismo. E muitas vezes a nossa vida de oração tem sido uma vida de busca dos nossos próprios desejos. E este tem sido um inimigo que tem se alojado dentro do nosso coração. Veja o que nos diz Tiago. Tiago, capítulo 4. A partir do verso 1. Veja o que diz a palavra de Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Mas olha o verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes, queridos, essa tem sido a razão pela qual as nossas orações não têm sido atendidas pelo Senhor. Porque estamos pedindo coisas somente para o nosso próprio deleite. E veja que ele enumera alguns desses inimigos sutis do nosso coração. Vimos aqui cobiça, inveja, pelejas, sutilezas, raposinhas. Queridos, nossa vida de oração precisa ser transformada pelo Senhor, porque a nossa vida de oração precisa ser um tempo de imersão da presença de Deus, onde diante da majestade e da glória do Senhor, podemos ver o nosso coração de maneira clara, e podemos dizer: Senhor, me expurga, tira de mim, me liberta, me purifica destes erros, que às vezes são ocultos à minha própria mente, ao meu próprio entendimento. Então, diz o texto, serei livre de grande transgressão. E aí podemos dizer ao Senhor: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia. Como está o teu coração nessa noite, querido? Como está você nessa noite? Como está a tua vida de oração nessa noite? O que tem sido oração para você? Apenas um tempo de falar? Mas nessa noite, Deus te convida para um tempo de oração mais profundo, onde a oração possa ser também um tempo onde Deus possa te purificar, possa te revelar coisas dentro de você que muitas vezes nem você está percebendo, mas que estão prejudicando a tua vida, estão ralentando a tua caminhada, estão sendo como um peso para você. Deus quer te livrar disso, querido, mas você precisa estar disposto a abrir o seu coração diante dele, porque deixa eu lhe dizer algo importante aqui. Muitas vezes não vamos gostar do que vamos ver dentro do nosso próprio coração. E essa experiência é extremamente importante para nós. Porque somente quando vemos realisticamente o nosso próprio coração, podemos entender a grandeza da graça e do amor de Deus. Porque entenderemos com muita clareza que de fato não merecemos coisa alguma. mas que de fato estamos diante de um amor sobrenatural, que a despeito dessas coisas que combatem dentro de nós, ainda assim escolhe nos amar. Deixa que o Espírito de Deus fale ao teu coração nessa noite. Quais são as raposinhas que estão aí? Quais são esses inimigos sutis que estão aí dentro do teu coração, minando você, te apegando às coisas deste mundo, desta vida? O Senhor quer tratar isso em você, querido, porque o Senhor quer te ver livre para estar na presença dEle, sem barreiras. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Perceba o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração nessa noite. Senhor, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome. Porque o Senhor é tão bom. Porque, Senhor, quando o Senhor nos revela quem nós somos, não é para nos condenar, não é para passar no nosso rosto, mas é para nos limpar, é para nos purificar. O Senhor nos revela essas sutilezas que estão dentro de nós, para que possamos ser livres. E para também, Senhor, que nós possamos compreender quão grande e maravilhoso é o teu amor. Este amor que foi provado por nós na cruz do Calvário, onde Cristo Jesus derramou seu sangue por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas diante deste amor, da revelação de tamanha grandeza, da revelação de tamanho amor, Senhor, nós não podemos mais continuar sendo os mesmos. Porque o teu amor nos constrange, o teu amor nos impulsiona, o teu amor nos impele, o teu amor nos leva a desejar ardentemente viver uma vida nova, viver uma vida segundo a tua vontade. O teu amor, Pai, em nós nos faz, Senhor, desejar ardentemente sermos livres dessas coisas dentro de nós que não te glorificam, Senhor. Eu oro agora, Senhor, por cada um que está neste momento fazendo esta oração, está orando. Senhor, que o teu Espírito possa nos revelar nessa noite essas raposinhas, essas sutilezas. Muitas vezes, Senhor, somos tão rápidos para ver aquilo que está na vida do nosso irmão, mas somos tão tardios e lentos para ver aquilo que está dentro do nosso próprio coração. Nos livra desta cegueira espiritual. Senhor, nós queremos de Ti, Senhor, aquilo que lá no livro de Apocalipse o Senhor disse à igreja de Laodiceia: comprem de mim colírio, para que possam ver. Para que possam ver o verdadeiro estado do seu coração, e para que possam se arrepender, para que possam voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, para que possamos, Senhor, continuar a sermos moldados à imagem de Cristo Jesus, sendo limpos, Senhor, dentro de nós. Que haja dentro de nós uma realidade interior da tua presença, Senhor, da revelação do teu amor. Senhor, no nome de Jesus, como orou aqui o salmista, que as palavras da nossa boca, que a meditação do nosso coração sejam agradáveis a ti. Senhor, no nome de Jesus. Oramos nessa noite por aqueles, Pai, que ainda não têm uma convicção, Senhor, de conversão, de um novo nascimento. Que o Teu Espírito Santo nessa noite possa revelar, possa convencer. Que vidas nessa noite possam se entregar ao Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora, Pai. Oramos, Senhor, para que o Senhor se revele no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.